Ok, pessoal, tudo bom? Tudo bom? Com direito à enxurrada. Caminho daqui, deu tempo de ver tampas de bueiro voando, carro parando no alagamento. São Paulo é um doce de cidade, é uma jujuba. Viu, a água derrete, né? Nossa cidade, né, solúvel. Mas vamos lá. Não sei quantos conseguirão ou terão vontade de chegar. Sempre tem aqueles que chegaram no metrô ali, no ápice do pé d'água, né? Aí o cara fica, espera 5, 10 minutos, acaba indo embora, né? Não, não vou sair, vou voltar. Vai dar uma estiada, como agora, na hora que eu vim no carro pra cá. Eu consegui chegar aqui molhando só a roupa de fora, a roupa de baixo nem encharcou. Então, minha referência de toró é essa, assim. Quando a roupa de baixo dá para espremer assim, é que aí você tomou chuva demais. Aí é um. Já passei por isso, né? Aí você sabe, não, realmente tava forte. Né? Depois você passa por uma dessas, todas as outras são chuvinhas. É, e o legal é que você não precisa passar muito tempo, né? Quando a chuva está muito forte, você tem esse sintoma em uma caminhada assim de um quarteirão, né? Depende da chuva. Mas vamos lá. É, a gente teve palestra na semana passada, né, do Thiago. Alguém aqui veio? Parece que foi legal, né? O pessoal que veio disse que foi bacana, né? É que, segundo ele mesmo, né, ainda bem que a palestra dele foi semana passada e a minha hoje, né, porque, ele fez comentários a respeito de chuva e frequência. Então, interessante. Mas vamos lá, vamos lá. É, quando a gente veio conversando, né, na sequência, desde o começamos as palestras, vem falando sobre mudanças e tal. É, mas tem. É um momento realmente de aparecer, aflorar os nossos traços mais marcantes. Né? E isso é uma grande diferença desde que deu essa virada de ano. Né? Eu continuo achando que nesse ponto o mundo como nós conhecemos não é mais o mesmo. Coisa mudou, independentemente da gente lembrar ou não de alguma diferença, mas a gente percebe diferenças práticas na gente e em quem está em volta. Né? Aí você vê, né, o pessoal que estava olhando lá para a doença do Chaves e agora vai falar: ah, não, mas a doença dele era forte, ele ia acabar morrendo. Não, gente, não é assim. Talvez. É, se não tivesse tido essa mudança, ele permanecesse doente e vivo por muito tempo. Muda a maneira de funcionar a relação entre as emoções e a realização dessas emoções nos potenciais de karma. Como que está aflorando, como que está, transparecendo aquilo que é peculiar, que é mais fora de controle na aura de cada um. Isso tá aparecendo como comportamento, está aparecendo como funcionamento orgânico, está aparecendo nos corpos da gente. Então tá bem diferente, está muito mais rápido para realizar no corpo aquilo que está acontecendo na aura. E a gente já vem conversando sobre isso. Até o momento, todo mundo que está aqui acho que já ouviu falar isso várias vezes. Agora, o curioso é olhar, não só o que, né, o Chaves, ou figuras públicas que estão deixando aparecer, mas tomando um outro exemplo de figura pública que aconteceu com o Chorão, né? O cara se, né, usa droga, bebe, não sei o quê, e acabou se matando, provavelmente num processo desses. A questão é, por que que aumentou tanto o caso, o número de overdoses pelo período? Por exemplo, em janeiro de 2013, teve quase o dobro de overdoses registradas no Instituto Médico Legal do que em janeiro de 2013. Em 2013 tinha tido uma redução para 2011. E mesmo assim, está bem maior ainda que 2011. Né? Em fevereiro, a gente teve uma mudança de deslocamento do carnaval, né? Mas continuou contando na estatística de fevereiro. E em fevereiro teve um pouco menos do que se esperaria, seguindo a mesma proporção de janeiro. Aumentou em relação a fevereiro de 2012, mas diminuiu em relação a janeiro agora de 2013. É engraçado isso, né? Talvez pelo fato dos caras conseguirem menos droga, porque enquanto tem muito turista, a droga sobe de preço, e aí o consumidor local fica desabastecido, ele fica mais na noia. Então você teve mais crime de violência do cara na carência, né, sofrendo abstinência, cometendo crimes de violência, tentativas de pequenos furtos, roubos, do que gente, né, tendo overdose. Mas por que isso? Porque a pessoa que geralmente busca a fuga, né, procura aliviar o seu mal-estar, é porque ele está sentindo algo que ele não gosta e quer se distrair. Ele quer encher a cara, quer usar droga, quer ficar doidão, né? Ele quer sentir menos o mundo dele. E por que que a pessoa está usando mais? Porque ela está mais descontrolada, porque ela está mais sensível a si mesma. Então ela acaba usando doses maiores, perde o controle e se mata. Né? E uma coisa curiosa, se mudou a relação, isso é uma para a gente olhar, né? Se mudou a relação entre espírito e matéria, se ficou mais perto, a matéria está mais perto do plano espiritual, o incômodo que vem da aura, ele fica mais presente no corpo. Você sente mais no seu sistema nervoso, você sente mais nas suas reações químicas, como o seu corpo reage. Então você tem os seus instintos também mais próximos de agir. E, curiosamente, muitas vezes o que leva a pessoa a se matar numa situação dessa é o instinto de buscar conforto. Então a pessoa fica mais desmedida, mais fora de controle do que o normal. A relação, aí você pensa, poxa, se você aproximou, então se o cara usa uma droga e o corpo dele fica mais alterado, ele vai sentir espiritualmente mais o efeito da droga? Essa é que é a ironia da coisa. A droga afeta o corpo. E o corpo afeta o espírito. A questão é, a droga altera o funcionamento do corpo, e normalmente o que você vê, né, é uma espécie de desconexão da pessoa com os seus sentidos. Essa desconexão não é da parte espiritual com a física. É do centro cognitivo com o centro de processamento de informação no cérebro. Se o corpo está mais perto do plano espiritual, os efeitos do corpo estão se comunicando mais diretamente com o espírito. Então, embora a droga consiga ter um efeito mais fácil de facilitar a desconexão espírito-corpo, torna mais difícil para o espírito ignorar o corpo. Porque você começa a ter caminhos alternativos de informação que não só as vias neurais. Você está mais sensitivo em relação ao corpo. Então, as reações do corpo, elas não ficam tão fáceis de se livrar. E o desequilíbrio do espírito, com o corpo mais fora de controle, vai somatizar mais facilmente no corpo o mal-estar espiritual. Curioso que a gente reencarna para o corpo servir de freio. Quando a pessoa está querendo fugir de si a ponto de querer se drogar, seja com álcool, seja com outra substância química, normalmente você tem um processo que muda o comportamento do centro de processamento no cérebro e muda a reação sensorial e muda a informação que vai para o espírito em resposta. E a pessoa fica menos focada no que incomodava e fica distraída, entretida com outra parte das percepções. Como a matéria ficou mais próxima do plano espiritual, o caminho da informação mudou um pouco. Porque, normalmente, como o corpo serve de freio, a gente estava acostumado a ver que as pessoas que usavam drogas, elas perdiam um pouco o fator de freio, mas conseguiam ficar distraídas o bastante de si. Agora só está funcionando o efeito da perda de refreagem. Ela perde o refreamento do juízo, em certa maneira, tem aquela distração, mas ela não consegue diminuir a intensidade do desequilíbrio emocional. Então, as drogas que normalmente davam barato, elas tendem a levar a pessoa para um estado mais para depressivo do que para festeiro. E aí, a busca por drogas mais fortes e pela sobredosagem. E isso é uma coisa que é difícil você explicar para alguém que não esteja atento, não seja espiritualista. Então, por que é que qual que é a explicação por ter aumentado o número de overdose? Não, é porque tem mais droga disponível, porque você tem mais dinheiro circulando, então você tem um maior trânsito de tráfego para a nossa região, você tem um mercado consumidor se estabelecendo mais, porque as pessoas começam a mudar suas relações sociais e de consumo, o estresse aumentou, você tem justificativa de monte, né? Mas por que da autopreservação perder a batalha, que é um instinto tão forte? Por que mudar essa relação? A gente não tem noção de como realmente funciona. Acho que nenhuma autoridade tem uma noção real de como funciona o fluxo de drogas e de dinheiro de drogas. Não dá para ter uma noção, porque todas as estatísticas que nós temos são os casos que são detectados, que estão sofrendo observação, que estão sendo monitorados, estão sendo coletados dados, são os casos que são vistos. Todos aqueles casos que não são. Então pode estar havendo, inclusive, uma diminuição da venda de drogas. A gente pensa que está aumentando, porque aumentou o número de casos detectáveis. E a gente não sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, toda vez que eu vejo aquelas estatísticas gerais sobre a venda de drogas, não sei o quê, você pode ter aumentado a grade de detecção. Você pode estar tendo um sintoma que está ficando mais visível. E, em geral, isso fica mais visível quando tem uma mudança espiritual. Porque você não tem como saber o que está acontecendo fora da grade de informação. Literalmente por baixo dos panos. Não dá para saber. Você tem uma porcentagem de informação que não é oficial e que é precisa? Tem. Mas é suficiente para você fazer grandes afirmações? Não. Se aparecer um operador em todo esse sistema que não é detectável, ele pode mudar toda a leitura estatística. Demora para detectar uma coisa dessa. Aí você vai começar a detectar, nos primeiros meses o cara não é detectado, você não entende o que está acontecendo até que tem um fenômeno. Aí você percebe uma mudança, um tipo de droga nova, um caminho novo, uma apreensão de origem diferente. Tem coisas que são... assim, impressionantes, né? Uma pessoa me mandou um link de uma notícia que acabou virando... O cara mandou o link da notícia e a referência a um filme de série que foi feito a partir dessa notícia. Foi pego um médico, isso fora do Brasil, que trabalhava num instituto médico legal, né? Um legista, que estava extraindo órgãos de pessoas que morriam de overdose e refinando a droga de volta. Ele fornecia droga, ele começou para uso e aí ele começou a reciclar a droga. E só foi pego porque, obviamente, uma hora ele pegou um cara que tinha uma doença que não foi pega depois da morte, era uma doença crônica e contagiosa. Só pelo sangue. Um tipo de uma hepatite. Sabe, uma coisa que ele teve, não é crônica, que ele tem e depois não sara mais, porque se tem hepatite não cura mais, né? Ela é sua agora, parabéns. Ela fica no seu sangue, seu sangue contaminado. E um cara tinha um tipo, aquele, não sei qual tipo de hepatite, que era aquela que mata rápido, que detona. Ele começou a ter um monte de drogado morrendo com hepatite. E aí falou, não, tem droga contaminada. E foram rastrear, descobriram que numa outra cidade, foram rastreando a droga, né? Descobrindo droga com... Não, mas como é que tem... Como tem DNA humano aqui? Como é que tem? Começaram a fazer exame na droga. E aí foram rastrear de quem era aquele DNA. Gente fichada. Foram, acharam aquele precinto policial. E aí deram uma dura, né? E o cara acabou sendo pego. Fizeram lá o cedo. Isso virou um episódio. Tem um episódio, acho que do CSI. Algum deles. Tem CSI de todo tipo, né? Todos os nomes possíveis. Tem o Las Vegas, Miami, Nova York... Teve o CSI São Paulo um tempo atrás, né? CSI Rio, estou fazendo, né? Sei lá, qualquer coisa com CSI. E é um deles aí, teve um episódio contando uma versão ficcional desse caso, que ocorreu em 2011, 2010 para 2011, perto da virada de ano, se eu não me engano. E eu li a notícia e fiquei chocado, falei, nossa, o cara é médico, é culto, né? Minimamente inteligente, que o cara se formar em medicina, por algum motivo foi para a carreira de patologia, escolheu essa carreira. Tem gente que gosta mais de mexer na área de patologia do que... Porque o cara tem que ter a habilidade de um cirurgião, mas ele lida com quem já morreu e ele tem que fazer descobertas a respeito daquilo. De repente é um médico que tem veia de policial, de investigador, vai acabar indo para essa área, não sei. E não era um cara mal remunerado. Está comentando, né, que ele era o chefe de patologia de um departamento e que ele ganhava mais do que os dois policiais mais graduados do precinto dele juntos. Então, não era pouco. Por que o cara está fazendo isso? Começou porque ele queria usar droga, não queria correr o risco. Por causa do estresse e tal, ele começou a fazer droga para ele. Aí, como sobrava, ele começou a vender. Olha só que coisa louca. Que coisa pirada. E aí você começa a pensar, né? Como é que fica isso? Né? Qual que é o potencial áureo? Você vê que a gente fala, não, fulano faz aquelas escolhas porque está passando fome, porque não teve oportunidade na vida, porque nasceu pobre, nasceu num país terceiro mundo, porque nasceu na favela. Acho que a gente está cansado de ver que não isso não é regra. Isso pode ser fator que contribui, mas não definitivo. Esse cara tem a história completamente invertida. Foi um cara que teve todas as oportunidades, mas quando a coisa... Que foi quando, quanto tempo faz que eu venho falando que a gente está ficando mais sensível, né? Faz uns anos já. Chegou um ponto que ele não estava se aguentando. Aí começou a procurar a fuga ali, né, nas drogas. E ele foi, esse cara ficou preso. E agora ele acabou de cometer suicídio. Ele se matou. Não foi claro como ele se matou, mas ele se matou. E foi um suicídio, foi uma violência contra ele, mas não foi um suicídio violento. Ele não se enforcou, não, foi um suicídio que demorou para entender que ele tinha se matado. Parecia que ele tinha só morrido do nada. Ele planejou um suicídio e foi uma coisa do começo, assim, da virada do ano. Ele entrou em depressão na virada do ano e não melhorou mais e foi até morrer.
Você vê como ele é inteligente, né? Foi inteligente até pra morrer. Um cara interessante.
Então, pra gente olhar.
Potencial bom.
Então, ele tem muito potencial.
Sim.
Né? Aí as escolhas são feitas em cima do desequilíbrio. Mas a força que as emoções têm sobre a gente. O cara com potencial intelectual, com um histórico cultural interessante, com oportunidades de carreira, ganhando bem, estável, tinha uma relação aparentemente estável, né? Ele tinha até um momento perto dele ser pego, quando ele já estava alucinando, né? Ele ainda estava muito bem, lá, um casamento marcado. E aí quando ele viu, engraçado, porque ele viu as investigações apontando para ele, né? Ele tinha acesso a tudo. Aí ele começou a alucinar. E aí ele começou a isolar todo mundo em volta dele, até querendo proteger as pessoas que estavam em volta dele, porque ele sabia que ele ia ser pego. E quando foi pego sem violência. Né? Ele tentou fugir, mas não tentou matar ninguém. Mas não via o menor problema em esquartejar cadáver e vender droga. Inclusive droga que estava matando os outros, né? E as coisas que ele falou, mas você tá, sua droga estava matando você, né? Ele falou, então eles merecem tanto quanto eu, né? O destino que eles tiveram. Como é que o cara entra num processo desse? Né? O cara é louco mesmo assim? Não, não é louco. Muito racional. Justificando tudo. Uma coisa pra gente pensar. Né? Como é que funciona? Eu não sou muito de pegar casos assim e ficar olhando. É que esse eu achei... Me lembrou alguns casos que a gente vê no plano astral. Coisas que você olha e fala, meu, que coisa enroscada. Às vezes você vê histórico de um espírito super, sim, bacana, o cara fazendo um trabalho de autodescoberta, aí tem um plano de se descobrir, de reencarnar, de trabalhar espiritualmente, de repente o cara reencarna, as situações apertam e o cara pula a faixa, sabe? Ele vai para outro caminho, escolhe coisas na vida que não são compatíveis com aquilo que ele se programou, com aquilo que ele achava que ele conseguiria fazer. Já comentei aqui que tem casos assim, um deles é o próprio Hitler, que não era para ser zoado como foi. Né? Que a pré-reencarnação foi bem estruturada para fazer uma série de coisas bacanas. Aí corrompeu e distorceu os princípios. Deu no que deu. Mudou a história do mundo. Não exatamente como se esperava, mas mudou. O potencial das pessoas se realiza, né? E a gente olhar agora, né? Nossa, o que nós estamos vivendo, esse momento agora? Como é que está o nosso sentir a nós mesmos? O que mudou o sentir-se a si mesmo? O meu está bem diferente. Qualquer situação corriqueira está a um fio de cabelo de virar limítrofe de autocontrole. E aí você descobre, se você tem que usar autocontrole, quanto você está atrapalhado por dentro. Né? Se você tem um pavio para se incendiar, antes ele era longo bastante para você ignorar. Agora todo pavio é curto. Então é uma questão para você ver, nossa gente, quanta bomba grande eu tenho na minha aura. Né? Porque é só você se observar quanto está aparecendo o que antes ficava mascarado. Mascarado pela distância entre o corpo e o espírito. Pelo tempo de reação, pela intensidade da reação. Você precisava de muito mais potencial emocional na aura para o corpo reagir. Agora, muito menos. Na nossa percepção. Na nossa percepção. E o curioso é que num plano geral, cósmico, universal, reencarnatório, mudou pouco. Você sabe que a gente tem algumas coisas que a gente não percebe quanto a gente depende de uma estabilidade estreita, da não variação. Uma dessas coisas, que se a gente prestar atenção, é bem radical, é a temperatura do nosso corpo. Isso é bem radical. Se você sair um pouco dessa faixa, entre 36 e 37, o saudável é 36,5, né? 36 graus centígrados e meio, não é isso? Quando você passa de 37, você já considera que você está com febre. Quando você está com 37, 36,9, não está fazendo atividade agitada, você sabe que está com um pouco de febre. Quando você está fazendo exercício, está com o corpo quente, no sol, alguma coisa, você aceita. Não, 37, 37,2 é o superaquecimento, aí você começa a suar que nem um louco para seu corpo perder calor. Né? E se cair abaixo de 36, você sabe que está ficando hipotérmico. Né? Você, abaixo de 36, você começa a ter dores, você começa a mudar a reação muscular, as reações químicas, a espessura do sangue. Se você cai para baixo de 34, você já começa a ter contração vascular, para de ter circulação nas extremidades, você começa a ter problema de pressão, começa a subir para compensar, o coração acelera para compensar a dificuldade, aí você pode ter um ataque cardíaco. Se você não tiver um ataque cardíaco, quando cai para baixo de 33, 32, aí você começa a ter falência de órgãos. A gente funciona numa faixa muito estreita de temperatura. E o que está ficando claro é que a gente funciona numa faixa muito estreita de relação entre espírito e matéria. A relação entre quanto pode variar para nós aguentarmos a nós mesmos na matéria. E isso deixa claro porque a gente reencarna, porque quer dizer que desencarnado, você é assim. Sabe essa história do pavio ter ficado curto? Desencarnado não é pavio, é botão. Não dá tempo de você ver o crescer, porque você não tem um sistema fisiológico gerando atraso. É na hora, é papum. Né? A gente tem um tempo de reação, em geral, entre surgir o estímulo e a gente fazer alguma coisa. A gente tem um tempo de resposta para a reação acontecer. Fora do corpo, não. Aí você, sabe, a gente reencarna e o corpo serve de freio. A gente está acostumado com o freio. Aí pode falar, poxa, mas quando você está desencarnado, você não tem também o corpo te ancorando em certas situações. Pois é. Então você pode se eximir de ter certas experiências quando você está fora do corpo. Isso não significa que você está resolvendo esse karma. Fora do corpo, você consegue fugir de certas situações. Ao ponto de ser comum as pessoas criarem bolhas de realidade à sua volta. projetarem suas expectativas sobre o ambiente, criarem uma realidade própria. É engraçado que a gente está falando hoje, né, em realidade virtual e realidade aumentada na tecnologia, mas é o que espiritualmente a gente já faz. A gente já faz isso meio que na prática, porque a gente só vê tudo que está em volta do nosso ponto de vista. Então eu não consigo conhecer as pessoas a não ser do meu ponto de vista. Mas aí é mais grave. Quando você está desencarnado, você consegue não ter contato com algo próximo se não houver relação de troca. No mundo físico, entre duas coisas físicas, você consegue ignorar algo que não seja relevante para você. Mas o seu sistema nervoso está registrando esse algo. Você pode não estar dando relevância na sua rede de informação. Então, você pode não estar dando relevância à presença de uma pessoa que para você não tem significância emocional. Então você está no metrô, as outras pessoas que estão no metrô, elas em geral, elas são preenchimento de espaço. Ou elas oferecem risco, você está atento porque está com medo, ou elas simplesmente estão ocupando espaço em volta de você. Uma outra pessoa pode chamar atenção por um outro motivo, por interesse, criticidade, semelhança ou extrema diferença. Mas a maioria desses casos cai no interesse e atração ou no interesse por repulsão. Né? Mas a grande maioria não cai, simplesmente é cenário. Não é muito diferente de ter cadeiras no metrô, de ter assentos, né? As pessoas preenchem o espaço. E mesmo os objetos, a gente já se acostuma com eles e não leva em consideração, né? Tipo, não presta atenção. Quando você se acostuma com alguma coisa, você não enxerga mais aquilo, você subtrai aquilo do seu ruído mental. Isso é uma coisa curiosa. Um sintoma clássico da nossa dificuldade de localização referencial da percepção foi quando entrou a limpeza na comunicação visual em São Paulo em efeito, que tiramos as placas da cidade. Locais que você frequentou durante anos se tornaram difíceis de localizar. Porque os seus marcos referenciais não são tão diferentes assim dos marcos referenciais de uma abelha marcando o caminho. Tá? Essa relação que a gente tem com o espaço é de marcar referências. Só que você não sabia que aquela placa, aquela fachada, aquele letreiro eram constituintes importantes da sua localização espacial. Então tem uma série de referências emocionais que você estava acostumado a refrear e outras que você estava acostumado a sentir que agora mudaram, que você para de identificar e que muda a sua relação com o mundo, muda a sua maneira de perceber o entorno e a si mesmo no mundo, a sua maneira de construir a sua percepção mudou. Porque agora você está sentindo as coisas de maneira diferente e você é capaz de não identificar algo que antes você pensava conhecer como sentir aquilo. Você pensava que você sabia, estava acostumado, né? Você pensava que você sabia, por estar acostumado, como reagir a certas pessoas, em certas situações. Isso mudou. E essa mudança é um desafio. Isso gera estresse, gera desgaste, porque tira a gente da zona de conforto. Tira a gente daquela condição de animal, de instinto, de querermos nos sentir seguros e no controle do nosso ambiente. Aí você sai do corpo, o que que acontece? Você vê a projeção da percepção, ou seja, a reação aos estímulos, a construção das capas aos estímulos, tentando seguir um modelo velho, que é o que você está acostumado, baseado em forma e repetição da expectativa. Só que hoje, a expectativa, ela tem uma distância entre o que você sente, você reage, e o que você espera sentir, né? Você tem uma distância, hoje aumentou. Então as projeções de expectativa fora do corpo estão menos condizentes com a informação disponível sendo sentida. Então o seu efeito no mundo astral está menos eficiente. Então você tende a ficar mais isolado dos outros no mundo astral. Está mais difícil perceber as pessoas, interagir com as pessoas. Porque as suas expectativas vão gerar capas limitadoras entre o que a pessoa está fazendo e aquilo que você aceita que ela faça. Entre o que o ambiente está transmitindo de informação e o que você espera perceber do ambiente. Isso é uma coisa muito louca. Porque está dificultando muito as operações no mundo astral. Para quem faz saída do corpo, mudou a realidade de percepção, mudou o tipo de espírito que você vai fazer resgate, eu falo que a clientela, né, mudou. E mudou a maneira como você pode agir. Uma coisa que eu venho comentando, né, é que as relações, a maneira da gente atuar, né, com o mundo espiritual, em parte, ela é aprendida. Né, você aprende, acredita em algumas coisas com base em aprendizagem, em estudo, em imaginação. E algumas coisas você sente e você encadeia justificativas que você se sentiu a partir do seu conhecimento prévio. Eu sempre falo, quando a gente está estudando um assunto novo, a gente tem que abrir a mente, ficar pronto para o diferente, para o desconhecido. Porque quando alguém apresenta um assunto e você encaixa naquilo que você já sabia, você não vê a novidade. Você só vê aquilo que você já via antes. Você reduz o novo ao velho. Você reduz a informação nova aos seus preconceitos, aquilo que você já tinha, já sabia, aquilo que você esperava acontecer. Então você está preenchendo expectativas, você não está renovando informação, conhecimento e oportunidades de experiência. Você está só reforçando aquilo que você já queria reforçar. Aí entra uma coisa para a gente prestar atenção. Mudou essa relação que a gente tem com a capacidade de preencher essas expectativas e continuar condizente com o meio. Está muito mais fácil, isso no corpo está mais fácil, mas fora do corpo está gritante a coisa, você se isolar sem perceber. É como se... Aqui a gente coloca o quê? Nossa expectativa para ver as coisas. Quando alguma coisa é muito fora da expectativa, a gente nem percebe que ela aconteceu. A gente sente os efeitos. Mas é difícil a gente perceber o que está muito fora da expectativa. Tanto que a gente tem o conceito de paradigmas baseado nisso. Tem um molde de percepção e a coisa só passa... só é percebido aquilo que passa pelo molde. O que aconteceu... Essa aproximação do físico para o espiritual, e a mudança no próprio plano espiritual, que mudou um pouco a faixa espiritual do planeta, em volta do planeta, que permeia o planeta, ou seja, a aura do planeta mudou um pouco, mudou o nível de desafio, porque parte das energias que são energias potenciais espirituais, as energias espirituais que a gente estava acostumado a ter como referência de ancoragem, aquilo que era o processo mais lento, o processo mais moroso de acontecer no plano astral, o que tinha mais persistência, não está mais lá. Não pertence mais à espiritosfera da Terra. Então é engraçado, porque é como se alguém chegasse e falasse: olha, você não precisa mais de alicerce, porque agora não tem mais chão. É só água, todo mundo boia. Então é tudo muito mais dinâmico. Então as suas referências de construção, né, de percepção, de achar alguma coisa, são móveis agora. Então como é que eu vou achar um lugar se tudo está se mexendo? Está tudo boiando. Só que não está todo mundo ancorado, não está tudo amarradinho. Está cada um boiando do seu jeito.
Isso que você chama de expectativa. Aí no caso de uma expectativa, vamos dizer.
Então, eu tenho uma expectativa formal nas coisas, que é a expectativa física, essa expectativa de como sentir. E o curioso é que eu espero certas coisas, né? Eu espero que alguém tenha uma certa aparência, eu conto com isso. Quando eu penso que eu vou ver alguém, eu espero que eu a veja como eu sempre a vi. Se ela estiver muito diferente, eu não a reconheço. A questão é: se eu não a reconhecer, eu posso atribuir a ela um novo modelo. E não perceber que é a mesma pessoa. Por um outro lado, se algum traço me faz reconhecer essa pessoa, se eu estou apegado às minhas expectativas, eu não percebo as mudanças. No momento em que a pessoa encaixou um pouquinho no molde, eu projeto a minha expectativa de ansiedades, minha expectativa de reconhecimento sobre aquele sinal e enxergo a pessoa que eu queria ver e não enxergo o que ela está mostrando agora. Isso fora do corpo está acontecendo direto. Então, é muito curioso, porque normalmente a gente já projeta a nosso ponto de vista. Então, o modelo que eu vislumbrei é simples, é como você pensar, olha, sabe, você pegar uma bexiga que não esteja muito cheia, se eu pego um objeto e aperto nessa bexiga, eu pego ela molda o objeto, não é? Se eu pegar um dado e apertar a bexiga, eu vou ter, olhando do lado de cada bexiga, se ela for translúcida, eu vou ver a moldagem desse dado na bexiga. A nossa percepção é assim. Nós expandimos a nossa capa de expectativa sobre as coisas e as coisas oferecem certa resistência à nossa expectativa. Algumas coisas se encaixam, outras não, e eu reconheço aquilo que se encaixa. Aquilo que não se encaixa passa reto. Eu não percebo. Então, por exemplo, digamos que a minha bexiga não seja transparente, mas ela seja translúcida. Ela não é cristalina como água limpa, mas ela é translúcida como uma lente, mas tem uma cor. Se eu mudar a cor do dado, eu posso não perceber, de acordo com a reação que essa cor nova do dado tem com a cor da minha lente. Dá para entender? O dado era branco e de repente eu pintei esse dado de amarelo. Só que, se dependendo da cor da lente, eu posso não perceber. Se minha lente for, por exemplo, amarela também. Ou se eu tenho uma lente verde, esse dado era amarelo e agora ele é verde. Ele não vai mudar nada para mim. Por quê? Eu posso perceber como se ele tivesse mais brilhante ou menos brilhante, mas não que mudou de cor. Dá para sacar? Vai preencher. Eu não vou perceber, por exemplo, se o outro lado desse dado está quebrado. eu não vou perceber se agora ele é oco. Porque eu já tenho preenchido o mínimo para identificar. Então ele vai cumprir a minha expectativa. E o que mudou, eu ignoro. A gente já faz isso normalmente. É que agora está radical.
O que pode ter mudado na relação entre as pessoas é, por exemplo, elas estarem mais criativas por conta de facetas álgicas que estão mais evidentes. E aí você, é por isso que você fala que as pessoas podem se distanciar umas das outras, ficarem isoladas.
É o caminho, o meu raciocínio é esse. Se você começa a perceber diferente as pessoas que estão em volta, e agora no lado prático, aqui no mundo físico, você começa a perceber diferente, mas você tem um molde antigo de entendimento da percepção. Você continua esperando o preenchimento dos mesmos quesitos que você sempre esperou a vida inteira. Você continua contando com isso. Então a tendência é você ter o gatilho de reação com o mesmo ajuste de antes. Só que agora mudou a maneira que você sente. Então algo que encaixe no seu molde de expectativa suficientemente para você achar adequado vai disparar muito mais cedo o gatilho do conforto, mesmo quando aquilo não é confortável. Mas você construiu a sua expectativa em cima de um nível de sensibilidade menor. Por outro lado, se é um gatilho de desconforto, você já vai entrar em modo piração total muito antes do que você costumava fazer. E talvez o estímulo seja algo que você sempre conseguiu conviver. E agora está difícil. Por quê? Porque mudou a sua relação de perceber, de sentir, na prática.
Acho que a tendência do repúdio é muito mais rápida e o julgamento dele disso é muito. Julgamento das pessoas.
Sim, aumentou a tendência. O que aumentou? Aumentou a quantidade de estímulo que gera resposta. Não porque tem mais sinais circulando, mas porque esses sinais estão tendo mais efeito na gente. A quantidade de sinais é a mesma, que mudou a nossa maneira de perceber. Então, se a gente dispara julgamentos, mas não só o de repulsa, mas também os de aproximação, está igualmente mais estimulado. É que nós, eu já comentei isso várias vezes, nós tendemos a prestar mais atenção no incômodo do que no conforto. A gente considera que conforto é uma situação dada. Quando não tem nada te incomodando e você está se sentindo bem, geralmente você fala, não, está normal. Você não fala, não, estou bem. Para falar que você está bem, você tem que estar anormalmente mais estimulado, que é também um desequilíbrio. É um desequilíbrio para o lado do conforto. Se você não tiver um exagero de conforto, uma margem muito grande, vamos dizer assim, além do que você considera normal, você não acha que você está bem. Você fala que está normal. Aí como é que você está? Não, está normal. Você fala, estou bem por educação, né? Isso é engraçado, porque a gente considera que isso é dado. Então, se você não tem nada incomodando, mas não tem nenhum motivo para festejar, você não acha que você está bem. Você acha que está neutro. Como se neutro não fosse algo bacana. É curioso isso. Porque então nós temos critérios. Isso é um critério animal. Né? Por quê? Porque o seu sistema nervoso, ele foi projetado, ele foi desenvolvido, ele foi interagindo com o meio nesse sentido. Se não precisa, não mexe, né? Isso é o seu instinto falando. Então, é curioso porque esse estado ele gera uma certa ambiguidade, porque você nem considera que isso é motivo de comemorar, mas também você não fica completamente tranquilo, você fica naquele limiar. Tem gente que é mais neura com isso, tem gente que é menos, tem gente que é desencanada e tem gente que é ansiosa. Quem é ansioso fica todo mundo preocupado, tá bom, o que, que vai dar errado agora? Né? E tem aquele que tá tranquilo, não, mas não, imagina, quando tá assim tá tudo tranquilo, não tem nada para dar errado, não precisa, né, não precisa nada mais, tá assim, tá bom. São perfis diferentes, mas a questão é, nesse estado a gente tende a não observar as coisas, a gente tende a seguir o instinto e para de experimentar o karma, e a gente tem a força espiritual do karma que nos faz buscar mudança. E mudança em qualquer sentido. Só que a gente só considera que foi karma, né? Quando alguma coisa dá errado. Quando algo, a partir desse momento, vem uma experiência que te dá prazer, você não entende como sendo karma. Só se tiver desconforto envolvido. Mas karma tem a ver com tudo, né? É o potencial de aprendizagem entrando em atuação. Você aprende em qualquer condição. A questão é essa tendência do instinto de tentar voltar para o conforto. Espiritualmente, a gente acaba criando uma resposta ao processo de reencarnação, que é, mesmo estando desencarnado, gerar expectativa desse conforto do equilíbrio fisiológico, do equilíbrio que vem da homeostase biológica, que é não ter mudança no sistema biológico, né? Quando você tem o equilíbrio do seu sistema interno. E é curioso, porque fora do corpo você acaba tendo gente que gera essa expectativa, a maioria das pessoas, e isso é insaciável. Mas aí entra naquela faixa de projetar. As pessoas projetam uma zona de conforto ao seu redor. E quando a ansiedade pelo conforto é muito grande, essa bexiga vai ficando com a borracha mais grossa, sabe? Então você precisa de algo muito mais intenso para causar estímulo fora daquilo que a pessoa quer ver. Então a pessoa está projetando que ela está num certo local, a partir de si, porque ela precisa daquele conforto, ela não vai perceber onde realmente ela está, quem realmente está em volta. Então, o nosso mundo percebido, no meio físico, já é extremamente pessoal. No mundo astral, ele é completamente pessoal. E agora ele está mais difícil de interagir com outros mundos pessoais.
Se eu for me perceber, acho que é o primeiro passo antes do sentir.
É perceber no sentido de ser estimulado.
De ser estimulado.
Sim.
Você acha que a gente está sentindo mais, percebendo mais e sentindo mais?
Vamos separar da seguinte maneira, que a gente costuma... É que a palavra perceber... Ela é uma palavra que a gente usa mais. Vamos lá. Quando a gente tem um estímulo, num primeiro instante, né, a gente tem o que a gente chama de percepção a priori. Tá? Per quer dizer em par, simultâneo, ao mesmo tempo. O CB tem a raiz é algo como como a gente usa a palavra conceber, né? É que criar junto, fazer existir, tornar real. O ceber tem a ver com esse campo semântico, assim, de algo surgindo, sendo construído. Então, perceber tem dois momentos. Você tem a percepção do a priori, aquilo que é no momento que o estímulo te afeta. Depois que ele te afeta, ou no instante exato em que você está sendo afetado, se dispara alguns mecanismos. O mais direto é você, na sua plenitude, como consciência, como coisa que permeia tudo, ser também estimulado naquele instante. Você que está sendo estimulado. Junto com qualquer sentido que está sendo estimulado, você como ser está sendo estimulado. Se aquilo ecoa diretamente em você como ser, aquele perceber, ele ocorre junto com o ser e com o conceber. Porque já é sabedoria. E aí, isso não precisa de mediação, de emoção, de razão, de nada. Porque isso já fala diretamente à consciência. Isso é o mínimo do universo em relação àquilo que nós conseguimos imaginar hoje. Mas algum aspecto, algo que você que te estimule e tem essa percepção a priori, sem esse eco, ele não existe fora de você. O perceber, a coisa está fora, mas o perceber da coisa ocorre em você. Isso é uma coisa muito louca. Teve uma sacada de gênio de um filósofo, que é o Kant, que foi perceber, sacar, entender, conceber, criar a ideia de que aquilo com o que você interage é, de certa maneira, inalcançável. Porque você só interage com aquilo que ocorre dentro de você. Ele fala, você coloca a sua construção de espaço e de tempo em tudo que te estimula. E isso passa a existir no seu universo de construção. Isso é altamente espiritual, altamente consciencial. Porque aí você se torna criador do universo que você concebe. Isso não é uma coisa física, isso é uma coisa espiritual, consciencial. Se há uma interação ao contrário, a filosofia não tentou lidar com isso. Tá? Não tentou lidar com isso. Mas... Oi? Se ao ser percebida, a coisa é alterada por você. A filosofia não tentou dar conta disso. A física nos diz que acontece. Né? Então a gente não sabe se essa física existe só na cabeça dos cientistas. E de quem entende a ciência. Porque ela é feita a partir de experiências que são dentro cada um da sua bolha. E a linguagem comum da comunicação é construída pelo intelecto na forma de matemática e teorias e conceitos. Mas se a física está certa, há interação ao contrário, mas a filosofia não consegue dar conta disso. Porque ela fica presa no looping da incerteza do que acontece na mente do cientista, do experimentador. Eu só consigo saber, desse ponto de vista, o que acontece em mim e não fora de mim. E a coisa que me estimula é inalcançável. Então não tem como saber se ela muda, porque ela é inalcançável. E isso é uma condição interessante. Porque se eu tenho expectativas de como algo deve aparecer para mim, isso filtra como a coisa pode ser. E isso nos isola. Nos isola. Porque se uma pessoa muda um comportamento para algo que eu não consigo, a hora que eu coloco o meu espaço, o meu tempo e as minhas possibilidades de construção, se eu não consigo conceber a mudança que eu estou sentindo na percepção a priori, quando eu construo essa interpretação, eu tenho outra percepção, que é a percepção da construção que eu fiz, que é a percepção a posteriori. E ela envolve emoção e razão. A razão colocou espaço-tempo, a emoção classificou, e aí a razão vai e gradua. A emoção classifica por intensidade. Gostar ou não gostar. Isso vem antes do intelecto. E o intelecto justifica. Né? É engraçado você pensar, quando você experimenta algo, põe algo na língua, você, antes de saber exatamente o que é, você tem uma reação. Você, quando você acha que não gosta, depois você fala, azedo. A classificação de azedo vem depois da careta, depois da primeira reação de estímulo da careta. Então, primeiro você tem a emoção, depois você tem a razão. Então, a emoção já te dá uma classe emocional. E depois você cria categorias. Que aí você justifica porque você teve aquela emoção. E aí você tem a percepção da posteriori. E toda vez que alguém te falar, olha, gota de limão, na sua memória você já tem a classificação e já tem a categoria. Classificação, categoria, azedo. E se mudar a relação entre você e a gota do limão? E agora, para o seu novo perceber, o limão não é mais azedo. Ele é algo que não tem nome ainda. Mas você já tem expectativa. Quando você é estimulado, você já reage à aparência da gota do limão, ao nome do limão. Então, você já percebe no primeiro momento e automaticamente, antes de dar importância ao a priori, você foca no a posteriori. Porque ele não é diferente o bastante para ser completamente novo. Mas também não é igual o bastante para ser o mesmo. Só que você ignora que não é igual o bastante. E em geral considera que é o mesmo. Algumas dessas coisas a gente consegue renovar com esforço intelectual. Mas a maioria não é por intelecto. É por mudança de hábito. É passar a não contar com o seu banco de dados como tendo as respostas. É um exercício emocional tanto quanto intelectual. É mudar a relação com o sentir. Então, quando você fala que o perceber vem antes do sentir, a gente tem que tomar cuidado, porque eu posso dizer que aquele a priori é um tipo de sentir. A construção é um outro tipo de sentir. E a minha percepção do a posteriori é um outro tipo de sentir. Então eu tenho dois momentos de percepção, tenho um processo de construção e todos envolvem o sentir. Agora, o que é que eu estou sentindo? Difícil saber. Por quê? Nós temos modelos sendo preenchidos o tempo todo. É um desafio. Então, quando eu sinto outra pessoa, eu estou conseguindo sentir, a partir do a priori, o que está sendo construído em mim, eu estou só preenchendo espaço-tempo e meus preconceitos e partindo direto para a posteriori e já impondo a minha expectativa em cima daquilo que me estimulou, ou eu consigo chegar num meio termo? E se é um meio termo, quanto eu estou tendendo a perceber o novo e quanto eu estou mascarando para ficar aceitável? Quanto eu sou rígido nas minhas expectativas? Quanto eu consigo ficar sem o chão? Quanto eu consigo lidar com a incerteza, com a dúvida? Me lembro uma vez que você estava comentando, né, quanto você aguenta da verdade. A questão é, quanto você aguenta o não haver verdade? Que eu acho que é mais grave ainda. Porque você não quer nem encarar o que você já construiu como verdade. E saber que não tem essa verdade, e que as coisas são menos ancoradas ainda do que você espera. Aqui nós estamos numa massa relacional que não tem âncoras. Então, essa referência de que o que nós não perdemos, o que nós não perdemos, o que nós estamos sendo privados, nós não perdemos, estamos sendo privados é da sensação de alicerce. Eles nunca estiveram lá. Nunca houve chão. O que nós tínhamos era uma possibilidade de acordo virtual com uma aparência mais estável. E nós perdemos essa possibilidade, então nós estamos sendo privados desse modelo referencial. As pessoas tendem a ficar mais estranhas umas às outras. Por quê? Porque você vai continuar tendo as expectativas. E se você não mudar a sua relação com as suas expectativas, você não consegue perceber que mudou a relação com o outro. Você não consegue perceber que o que está mudando nos outros. E você não consegue admitir para si que você também está mudando. Isso é um processo kármico interessante. O que eu falei na última palestra, 2 semanas atrás? Que está mudando a nossa relação com a reencarnação. Aqui na Terra. Não falei isso? Comentei que esse processo de muita gente sendo atraída para outros lugares, e isso faz parte do novo curso de karma e reencarnação que eu estou remontando, né? Que agora estão refazendo de tudo lá, né? Porque até estou tendo que rebolar até exercício de clarividência, porque os antigos funcionam, mas diminuiu a eficiência. Eu estou bolando novos modelos de exercício que são mais eficientes, até para clarividência. Porque mudou. Fazer o quê? Né? Mudou a maneira de fazer. Isso é engraçado, né? Porque a gente não está acostumado com mudança nas nossas relações internas. Então a gente não consegue projetar para a gente quanto nós mudamos. Se nós tivéssemos menos rigidez expectativa, nessa virada de ano, que passou agora de 2012 para 2013, todo mundo ia se estranhar. Muito. A gente não se estranhou mais por redução de construção de realidade. Nós reduzimos a realidade que nós percebemos àquilo que nós queremos. Nós mudamos. E a nossa relação kármica, a nossa relação com o ambiente, com os outros, também mudou. E é por isso que eu estava comentando sobre mudar a relação, as possibilidades de reencarnar no lugar. Não é porque você foi bom ou mal, é porque aquele meio mudou a maneira de interagir com você. E se a sua projeção de realidade não conseguir ser afetada pelos estímulos que a realidade ao seu redor está oferecendo, você não consegue ter experiências, porque não entra novidade. Você precisa do estímulo para poder o desafio entrar em funcionamento.
Mas pensava ao contrário, pensava que você estava sendo mais estimulado.
Então, como mudou a relação, o que aconteceu? Você no corpo está recebendo muito mais estímulos, muito mais informação. Mas isso quer dizer que você consegue interpretar essa informação? Não. O que está acontecendo? Você está sendo sobrecarregado com estímulos, isso está gerando estresse, porque não há reconhecimento para muitos desses estímulos.
Está virando emoção.
Está virando emoção, e o que é pior, está virando expectativa de preenchimento de coisas que não se encaixam. Então, o esforço, o desgaste vem da transformação do novo em algo conhecido. Então, nós estamos sendo afogados pelos nossos próprios paradigmas. Né? Nossos próprios referenciais rígidos estão tentando nos derrubar. Porque está gerando estresse, está gerando desgaste. Porque se não encaixa, o estresse continua, aquilo não é reconhecido. E aí você cria uma capa de desconforto para aquilo encaixar na marra. Sabe fazer a bolinha passar pelo quadrado? Pois é, a questão é que agora você está se forçando a acreditar que deu certo e a coisa está batendo na entrada. Você fala, não, já, tá, é bolinha batendo no quadrado. Tá, né? Aliás, é um quadrado batendo no círculo, né? Tá, é uma bolinha, tô vendo que é uma bolinha. Não é um quadrado, ele continua batendo. E aquele pica-pau ali enchendo o saco na sua percepção. Isso gera estresse. Então, nós estamos com excesso de estímulo e fazendo um monte de forçação de barra. Tentando encaixar os novos estímulos no padrão antigo. Mas por que, que a gente não...
desconforto da nossa...
Isso, aí veio desconforto o tempo todo. Nós estamos acumulando desconforto. Aí as pessoas entram em depressão, começam a procurar droga, começam a surtar, pirar. Porque nós estamos nos incomodando com nossos próprios potenciais por meio dos outros. Porque nós não estamos reconhecendo a nós mesmos. Porque muita coisa na percepção mudou. Porque mudou o meio espiritual à nossa volta, mudou a nossa relação com o mundo espiritual. Mudaram os potenciais? É. Como funciona? O que a gente pode fazer? Né? Fazer nada, né? Tem que fazer, né? Pula no poço, amarra uma corda com um tijolo no pescoço. Não, gente, não é assim. É se observar, se abrir para a possibilidade da mudança. Nós nunca fomos tão sortudos em termos de potencial de transformação, mas isso não é sorte, isso é momento kármico, né? Nós nunca fomos tão expostos à possibilidade da autodescoberta como está agora. É uma exposição extrema a nós mesmos. Acontece de vez em quando no nosso caminho kármico. Esse é um desses momentos de mudança, um dos momentos que definem caminho, definem como você vai passar o próximo período de tempo, né? Você carece daquela rigidez, então não é para ficar ansioso. Se reconhece, se observa, tenta descobrir de onde vem essa carência, o que está fazendo falta. Tenta descobrir de onde vêm as pressões em você. Porque o que está matando tanta gente por aí, de depressão, de doença, somatização, gente que está indo em busca de drogas, indo para overdose e pirando, é o processo de autonegação. É o querer mais do mesmo. E boa parte do mesmo não existe mais. E aí você tem que forçar a barra para transformar o novo no mesmo. Porque, né, pode ser uma porcaria, mas a pessoa prefere ficar na porcaria conhecida.
Tá? Esse excesso de estímulo. Se a gente consegue...
muda o tipo de desconforto, porque isso é muito curioso. Parece que a consciência trabalha com a base de mudança por não reconhecimento. Então, desconforto é a moeda corrente do karma. Desconforto, que estimula a mudança. Agora, o desconforto é o sair da inércia, né? É o que te provoca a modificação. Não precisa ser algo que você acha bom ou que você acha ruim. Precisa ser apenas mudança. A classificação a gente vai dar emocionalmente de acordo com o tipo de reação física que vai ter. Mas esse desconforto profundo espiritual, ou seja, que a gente chama de desconforto por falta de outra palavra, porque a gente tende a interpretar pelo lado animal. Mas nesse nível, o interessante para a gente, o que nos interessa, o que seria talvez saudável, seria deixar de considerar o estímulo do desconhecido como um desconforto e passar a reconhecer apenas como início de movimento. Sabe, é que você não vai falar, olha, estou sentindo o potencial de início de movimento. Não, estou sentindo desconforto. Sim. Sim. O que aumentou foi a nossa capacidade de perceber os estímulos que já estavam lá. Antes, estava cutucando couro grosso. Agora está cutucando couro fino. O que mudou foi a sua percepção, não a quantidade de estímulos. Eles já estavam todos aí. Só que você não percebia. Agora você está percebendo. Então é uma relação com o mundo que agora é nova. Mudou a maneira de experimentar a realidade. E a gente não está preparado emocional e intelectualmente para isso? Não, ninguém está. Senão não seria novidade. Isso é mudança. Isso é o fim do mundo conhecido. Agora, isso significa que então está todo mundo destinado a falhar? Não, muito pelo contrário. Tirando a palavra destino da jogada, mas colocando uma condição da natureza, tudo muda. Tudo muda. É curioso, mas a gente tem uma tendência a esquecer disso e a gente se apega ao mesmo. Se a gente aceita essa coisa natural que a nossa realidade nos mostra, que tudo muda, já diminui o peso desse incômodo, que simplesmente é o que está mudando e em que.
Ela foi depois do fatídico 21 de dezembro ou
então,
terminou assim?
Não,
de janeiro?
Nas últimas palestras a gente veio conversando sobre isso, mas foi nessa virada. O que, que significou aquele alinhamento do dia 21, que foi até o dia 23, que foi o final dos calendários, os dois tipos de calendário que os mais trabalham, né? Acabou no dia 21, são no dia 23, então. E teve um alinhamento diferente de planetas, centro da galáxia e caramba 4. Foi um momento que não sabemos se foi completamente natural ou se houve interferências externas, algo artificial, não dá para saber. Mas a gente sabe que todo mundo aproveitou aquele momento para fazer alguma coisa no sistema solar. Inclusive as consciências dos próprios corpos de alta gravidade, né? E é como se naquele momento você pega essas variações de percepção espiritual e muda a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. a gente já vinha com a matéria, de acordo com as flutuações gravitacionais que vinham ocorrendo no espaço em volta da Terra, mudando a densidade da realidade que a gente vive, altos e baixos, altos e baixos. Naquele momento do alinhamento, não sei por que tipo de funcionamento cósmico, a Terra especificamente passou por uma pequena mudança. É como se a consciência da Terra tivesse aproveitou aquele momento que mudou a relação dessa consciência com a construção de espaço em volta, e ela mudou a maneira como ela se manifesta. Acredito que ela tenha se desligado um pouco da interferência de estabilidade gravitacional de outros lugares e ficou mais independente, gerando então um ambiente com menos gravidade refletida e mais gravidade própria. Só que a gente contava com essa gravidade refletida para estabelecer um padrão na nossa densidade de matéria que a gente está acostumado. E mudou essa assinatura. É estranho falar isso, mas espiritualmente mudou a ancoragem das consciências. A construção de espaço-tempo da Terra está mais delicada, está mais dela. E isso fez com que todo o plano material ficasse um pouco mais perto do plano espiritual. Então, naquele momento houve uma mudança, sim. É como se você, sabe, você pega um gráfico que está subindo e descendo em torno de um zero. Aí, de repente, você pega um momento que está tendo uma flutuação, você estabelece um novo zero aqui. E agora a flutuação é em torno desse zero. Então a flutuação está ocorrendo em torno de um patamar bem mais sutil. Então os picos vão mais alto e os mínimas não chegam antes onde chegavam. Então agora a nossa média é existir num meio mais próximo do mundo espiritual. E a partir daquele momento, isso começou, o movimento real de mudança começou já no dia 21, mas as transmigrações começaram antes, mas elas começaram a ser mais sensíveis a partir do dia 23. Dia 21 foi uma parte da coisa acontecendo, da mudança. Uma parte grande do plano astral já sumiu. Não existe mais. Não existe mais, não tem referência. E muitas das relações que a gente tinha com o plano astral não funcionam mais. Isso que eu vim explicando para o pessoal nas outras palestras, né? A gente conversou. As relações formais não funcionam mais. Então, se você se lembra de um lugar que você esteve pela forma do lugar, você me lembra da imagem do lugar, mesmo que o lugar tenha a possibilidade de ser lembrado por aquela forma, lembrar-se dessa forma não vai te conectar àquele lugar. Se você não tiver a lembrança da sensação de estar lá, você não consegue achar o lugar. Então, isso é curioso, né? Porque tem aquela história de, como hoje, a gente olha uma foto de alguém e reconhece a pessoa. No plano astral não tem mais isso, não está funcionando. Você não consegue reconhecer ninguém pela aparência. Isso é curioso. É como se as imagens tivessem perdido força. Tem ainda, só que agora é muito mais sutil, muito mais difícil de funcionar. Você depende de ter mais ordem do observador. E nós somos zoados o bastante e com expectativa tanta sobre o modelo antigo que a gente tem a impressão de que nada está funcionando no plano astral. Eu estou reaprendendo. É que nem criança aprendendo a andar, tropeçando, caindo, tentando achar como é que funciona, né?
Você comentou da questão da gravidade, enfim, que a Terra está mais terra, né? Você percebeu, alguém no plano espiritual comentou, da mudança de como a gente vê a Lua? Você já percebeu a Lua como é que está? Porque assim, isso eu consegui perceber um ano passado, em janeiro do ano passado. Aí entra aquilo que você estava falando de perceber, de desconforto, essas coisas assim. Em janeiro do ano passado, eu olhei para a Lua e senti um desconforto e não entendi por quê. Em fevereiro, eu vi a Lua e senti algo errado. Eu vi que tinha uma coisa errada. Em março, que foi que é a ficha, que quando ela está indo para a fase cheia, ela não está mais como antigamente, ela está de baixo para cima, em forma de sorriso. E ela está diferente, assim, quantidade de dias em que ela está lua cheia mesmo, que era de 3 ou 4, aumentou mais um dia. E eu fiquei pensando, putz, para a gente ter essa visão de que ela está nascendo, vai enchendo de uma outra forma, é porque...
Isso daí, astronomicamente, não mudou. Não foi assim, nada grave.
Uhum.
Então,
mas
que na verdade
tem alguma mudança.
Não, tem mudança que não dá para medir desse jeito. Senão toda a astronomia ia estar em polvorosa e não está. Tá?
Então, mas eu digo energético.
Então, essa percepção é que você não está acostumada a olhar para o céu e anotar as coisas. Para quem acompanha a astronomia sabe que as mudanças ao longo de... Você tem períodos, você tem ciclos de coincidência. Porque o ciclo da Lua não bate com o nosso, né? O mês lunar não é o nosso mês aqui dividido. Então você tem uma maneira de contar o calendário lunar que é diferente. E periodicamente a maneira de você ver os quartos crescentes e minguantes vão mudando. E eles se repetem num ciclo de tempo. Então para quem gosta de astronomia, é comum isso. Tá? Então você percebeu uma coisa de curto espaço de tempo, mas quem mexe com astronomia, ou quem planta, quem olha para a Lua, porque depende disso para a roça, ao longo da vida já aprendeu como é que são as fases, o que vai mudando ao longo dos anos. Você tem os anos em que a coisa fica mais para baixo, mais para o lado, e vai virando a percepção. Isso faz parte da maneira como tem o movimento da Lua, que ela não repete a mesma posição todo ano, né? O dia que entram as fases em cada mês muda de ano para ano, porque o ciclo lunar ele se repete em longos períodos e não em curtos períodos, não é de um ano para o outro, demora alguns anos para repetir. Então você está olhando.
Isso já aconteceu.
Você está olhando há pouco tempo. Tá? Agora, que mudou a relação com tudo no céu? Mudou. Mudou a energia com relação à percepção que a gente tem da Lua? Mudou. Mas é uma coisa da nossa sensibilidade ter aumentado. O que mudou não foi a Lua. O que mudou foi a gente. A gente está sentindo algo que já estava lá. Tá? A gente está mais sensível a várias coisas. Então essa mudança que eu estou falando de gravidade é uma coisa que você não consegue medir com equipamento, com clareza. Por quê? Porque uma mudança na estrutura do espaço-tempo, ela vai mudar. Se a gente fala de mudar a gravidade relativa, a gente mede. Agora, mudar a gravidade total, não tem como medir. Porque o aparelho que mede muda junto com o objeto medido. Então, exceto alguns casos que a gente consegue detectar, propagação de onda, que vai mudando. Então você percebe, né? O satélite de GPS perde o sincronismo, a ponta da grade vem avançando, atravessa, aí os aparelhos na Terra, né, os gravitônicos, sentem a variação aqui, aí você vai sentindo a grade toda lá, pum, daqui a pouco acabou. E é um movimento de ondas, consegue perceber assim, a varredura do planeta em 2, 3 segundos, todos os satélites saem de sincronismo e depois voltam. A gente consegue medir isso tranquilamente, são ondas de gravidade. E essas ondas, quando passam, geralmente elas marcam mudanças pontuais. Por exemplo, um alinhamento em algum ponto, em que chegou um ponto em que a interferência de duas coisas muito grandes, de repente um centro de galáxia e outro centro de galáxia, passam a co-interferir por causa de um começo de um processo qualquer dessas posições, porque a Terra entra num alinhamento. Porque a Terra está muito rápida, em relação a esse movimento de galáxia, a Terra está muito rápida na sua órbita, mas é um movimento muito pequeno. Mas uma pequena variação pode causar uma mudança na realidade gravitacional da Terra. Acabou. O alinhamento pode mudar, pronto, a gente sente. E o que ocorreu aqui foi uma mudança no nosso quadro interno. E essa mudança no nosso quadro interno dá a impressão é que... como é que eu vou explicar isso? É como se a Terra tivesse tido uma espécie de insight. Tá, ela teve um samadhi.
Caiu uma ficha.
No caso da Terra, um fichão, né? Deve ser um fichão quando cai.
Mas o sol cai uma ficha e cai uma
Não sei, ficha, eu não sei o que se mudou mais algum. Eu não sei se mudou mais alguma coisa. Eu mal sei explicar o que eu sinto com relação à Terra. A impressão que dá é que eu estou sentindo tudo diferente, então parece que tudo mudou. Mas tentando usar o processo analítico da ciência para ver a coisa, a impressão que eu tenho, não sei se é o mais adequado também, né? A impressão que eu tenho é que das mudanças que eu consigo perceber, principalmente fora do corpo, a minha memória de percepção do Sol não mudou muito, da Lua não mudou muito, da Terra mudou muito. A impressão que eu tenho é que a mudança foi algo mais que envolve a Terra, envolve a percepção que a gente tem do Sol, mas eu não sei se mudou alguma coisa no Sol, mudou a relação entre o Sol e a Terra. Como a minha matéria física está ancorada na Terra e karmicamente eu estou vinculado à espiritosfera da Terra, eu acho que eu não tenho competência para dizer se mudou mais alguma coisa. Eu estou dentro da bolha tentando dizer o que está fora da bolha. É muito difícil sair desse ciclo vicioso. Então eu prefiro humildemente falar, não sei o que mudou.
Você está dentro da bexiga.
Nesse caso, eu estou na minha bolha de construção. E eu sei que essa bolha está ancorada com o meu meio, no momento. Eu tenho dificuldade de lembrar existência prévia em qualquer planeta que não seja parecido com a Terra. Porque eu não tenho referência para construir. Entendeu? Ah, mas está ligado no Akashi. Só que não está acessível ao meu índice. Porque no momento, eu estou com, vamos dizer assim, entre aspas, milhares de páginas de índice de tudo que eu senti desde que eu estou reencarnado na Terra. E em planetas parecidos com a Terra, acaba ficando mais fácil. Consigo lembrar de uma coisa muito diferente? Não. Quer dizer que nunca tive uma existência no planeta? Não, não quer dizer que eu nunca existi em outro lugar ou que não tenha outra relação. Nossa, dá para dar um nó nisso. Porque, sério, nos últimos meses eu tenho dedicado bastante tempo a refletir sobre o que está mudando. E nas minhas práticas, eu tive que mudar tudo. Eu já vinha fazendo muito menos exercícios mecânicos, muito mais exercícios de percepção, há muito tempo, porque eu já vinha percebendo uma mudança na efetividade disso. Mas agora os mecânicos funcionam com 20% da eficiência que eles tinham até o mês de novembro. Assim, é ridículo. Assim, mudou, é muito radical. Mudou a relação da gente com o mundo espiritual. E o mundo à nossa volta. A nossa relação corpo, matéria e espírito, corpo, espírito, mudou. Fala.
Isso que é difícil para eu entender, porque assim, hoje você consegue pensar muito mais na matéria. Da mesma forma desordenada. Talvez por falta de foco. Talvez seja por isso que essas regiões astral estão desmanchando, sumindo, ou são porque essas entidades que, através do seu foco, mantêm essa estrutura, estão batendo em outros lugares e começa a desmanchar o foco para desmanchar o...
Eu diria que a maioria das anteriores. Porque o que está acontecendo? A minha interpretação. Isso é a minha interpretação, porque saber o que está rolando, não sei se dá para saber enquanto a gente está participando da mudança. É mais fácil ter uma perspectiva histórica do que instantânea, né? Do que contemporânea. Então, olhando agora, o que dá para perceber? Sim. Primeiro, se você mudou a relação da Terra construir espaço-tempo, ela mudou a maneira como ela faz isso. Ela parou de, vamos dizer assim, de fornecer referencial de ancoragem para certos níveis de realidade e passou a fornecer para outros. Ou seja, ela não está fornecendo construção de espaço-tempo suficiente para ver o colapso de função de onda da realidade, ou seja, para não haver as probabilidades de surgir um plano astral mais grosso. Quem está ancorado naquele plano astral não tem mais a âncora. a projeção da expectativa continua acontecendo. Ela continua construindo a bolha, só que a bolha não está mais ancorada no planeta da Terra. E aí, por uma mera questão de probabilidade física, essas bolhas estão sendo atraídas para onde tem mais compatibilidade de colapsar como realidade. Então, essa foi a grande transmigração inicial. É um processo mecânico. Não teve, nessa primeira parte, os espíritos sem técnica, vamos dizer assim, aqueles que simplesmente são reativos, que a grande massa que estava no plano astral denso não é um bando de pensadores organizados, ou guerreiros, ou legionários, uma coisa assim. Não. É uma grande massa de perdidos. Tá? Foi um monte de gente. Não tinha mais âncora. O ambiente continua existindo como projeção daqueles que conseguem focar aquilo que querem ver no plano astral, sabendo que estão desencarnados, lúcidos do que está acontecendo e com planos, com expectativas e se ancorando em hierarquias relacionais entre seres e não simplesmente no ambiente. Esses se mantiveram no plano astral mais denso, construindo um ambiente incompatível com a faixa reencarnatória da Terra. Algo que não está sendo mantido pela natureza do planeta, mas está sendo mantido por intenção, por planejamento, por um grupo que pertence por grupos, na verdade, que pertencem a modelos de hierarquia, uma coisa meio militarista. Isso foi mantido por um tempo. E aí entra a oportunidade. Porque você tirou toda a fonte de energia magística, que eram aquelas entidades com potencial vital e reencarnatório que estavam perdidas. Você ia lá, catava um monte, faz uma bateria de magia e faz. Esses caras criam uma forma de ilusão, esses caras ficam presos na ilusão e eles trabalham para você fornecendo energia, sem saber. Sem saber, às vezes, nem que estão desencarnados. Essa referência perdeu. Não tem mais. Aí, o plano astral mudou. Então, esse movimento, quer dizer, ficaram alguns, ficou uma pequena porcentagem, mas são aqueles que têm conhecimento, que têm técnica, são os fortes, vamos dizer assim. Aí o pessoal do plano astral mais sutil, é hora de conversar, vamos ver quantos desses caras estão afim de... Ó, do jeito que está, não dá. Se você ficar aí, você vai acabar indo para outro lugar e fazendo tudo de novo em outro lugar. Não dá para mudar, entrar no ciclo reencarnatório enquanto dá para encaixar, porque daqui a pouco você não vai conseguir reencarnar mais na Terra também. Então muitos entraram para reencarnar, muitos foram atraídos para o ciclo reencarnatório, muitos estão no plano astral se preparando para reencarnar e vai ficar por uns anos ainda esse processo. Muitos estão resistindo, tem. E tem uma boa parte com conhecimento suficiente para impor resistência e começou uma espécie de guerra espiritual. E está rolando, nós estamos em guerra. Tá rolando. É uma guerra de atrição? É. Só que é uma guerra invertida. Né? É uma coisa complicada. Porque não tem um lado ruim. É uma guerra de adequação. Porque enquanto esses caras mantêm esse plano com um certo nível de forma, você está impondo um certo nível de referência num meio em que isso não é mais compatível, causando uma ilusão para espíritos e para encarnados com relação ao próprio karma. Isso está dando uma desorientação tremenda. Sim, se a referencial é formal, se a referência é forma, não funciona. Se você espera encontrar alguém pela aparência, pelo nome, você não vai achar.
Pelo sentimento.
Então, mas pelo sentir. A questão é, se você tem expectativa, isso é complicado, porque a gente não sabe quanto do que a gente sente do outro é expectativa de sentir. Aquilo que eu espero sentir do outro, se for muito intenso, se for muito paradigmático, pode não ser suficiente para, quando eu percebo o outro, para identificar o outro. Então agora a rigidez de paradigma está vindo à tona, como um bloqueio. Então você não é que você não está encontrando porque falta referência, às vezes você não está encontrando alguém ou algo porque você está rígido. É isso que eu vinha falando hoje, dessa rigidez. Então, muito da dificuldade de achar é porque o conjunto do estímulo que... O conjunto dos estímulos que normalmente te dava referência para identificação está sobrecarregando o seu sistema. Tem muito mais estímulos chegando e a tendência é você perceber no a priori um mapeamento que não é similar na forma daquilo que você percebia antes. Se você se mantém rígido à expectativa, não vai preencher. Porque hoje você tem muito mais informação construindo um mapa diferente. Sabe quando você tem tão pouca informação? Se eu tento te passar a imagem de uma forma geométrica, tá? Eu tenho uma quantidade de informação aqui. Vou te passar uma. Eu tenho o primeiro estímulo dessa forma geométrica. Dá para dizer que forma que é? Não. Percebi mais um estímulo da forma geométrica. Não dá para saber ainda. Mas eu percebi mais um estímulo da forma geométrica. Num primeiro momento, você já, pô, é um triângulo. Né? Caramba. Mas eu percebi mais um estímulo. Ah, é um losango. Pô, eu percebi mais um estímulo. Caramba, tá começando a mudar essa coisa. E se essa forma, de repente, é algo que eu não esperava? Eu tava pensando num donut. Gordinho, comida, uma relação muito próxima. Hã? Também. Famoso zoião. Mas só para a gente ter uma base, isso que eu estou falando de quantidade de informação e o que, como a gente interpreta. Muitas vezes, se eu tiver pouca informação, eu já pulo para a conclusão. Como é que fica? E se a vida inteira eu percebi esses círculos concêntricos como sendo um losango? E agora eu tenho informação suficiente para reconhecer os círculos concêntricos, só que eu não tenho nome para isso. E aí? Eu posso ignorar completamente. É tão desconhecido que eu não sei, não tenho referência para isso. Eu posso reduzir isso. Não, losango. Peraí, mas eu só tenho aquela informação dos quatro pontos. Um outro vai olhar, você vai perceber três. É um triângulo. Um só vai ver um círculo grande, vai ser só um círculo pequeno. Cada um vai ter uma quantidade de informação da mesma coisa. Agora você. Porque o que o outro passa para você, você também interpreta do seu jeito. O que, que você está percebendo da realidade? Você tem mais informação hoje. Você está conseguindo identificar que é algo que mudou? Você está dando um nome antigo e a aparência antiga, a expectativa antiga para algo novo? Você está admitindo que é algo que você não sabe mais o que, que é? Essa é uma parte muito difícil. Fisiologicamente, isso causa desconforto. Porque ignorância na natureza significa risco de morrer. Você tem que flexibilizar suas referências, reduzir as certezas. Quando você tem nome para tudo, resposta para tudo, é difícil você perceber novidade. Se você já, logo de cara, tem uma resposta para todas as percepções, se você não tem espaço para dúvida, para incerteza, para vazio, de repente, o que a Terra virou não é um lugar saudável para você. Se eu disser, por exemplo, que os nossos sentidos físicos, mudaram. Não mudou a quantidade de células sensoras no meu olho, não mudou a quantidade de células sensoras na minha língua nem no meu nariz. Mas eu sou capaz de extrair mais informação do meio. Se eu prestar atenção e parar de julgar, eu estou sentindo níveis de cheiro, vendo níveis de cor e percebendo níveis de sabor que antes eu não percebia. Um monte de coisa que não tem nome. Estou percebendo variações de luz, frequências de cor, que antes não eram notáveis, eu não percebia. Ah, mas isso daí pode ser uma ilusão? É uma ilusão. O que eu vi é uma ilusão, o que eu estou vendo agora é uma ilusão. O que mudou a minha relação com a ilusão. Ah, não, mas eu estou falando que não pode ser uma coisa que é só uma impressão que você tem. Tudo é impressão. Esse aqui é o fato. Se você for num médico, vão te dar calmante. Tá estressado. Oi? Filhos do Prozac. Oi?
Precisa de força.
Isso é. Como é que a gente lida com isso? Tem que flexibilizar as referências, gerar menos expectativas. Eu venho falando isso há anos. Faz tempo que eu falo, né? É difícil dizer que algo seja impossível. A gente consegue dizer que algo é mais provável ou menos provável, né? E agora eu estou com dificuldade de descobrir quantas coisas são prováveis. Só mudou isso para mim. Está mais difícil achar o meu nível de plausibilidade de probabilidade. Qual que é a probabilidade plausível? Mudou. Não sei mais. Agora está bem louco. Está bem louco. Definição técnica. Está bem louco. Então eu venho falando bastante disso. Para quem não tinha o momento dos as rebeldias infantis, quando o corpo e o espírito não estão felizes juntos, né? A criança pode fazer isso, né? Se a gente dá uma surtada dessa, todo mundo olha feio, né? A criança tem a liberdade. Quando a gente fala desse assunto, fica um monte de pontos de interrogação aqui numa palestra há pouco tempo. Faz 2 horas que eu cheguei aqui, né? A gente começou a conversar um pouco depois, enquanto eu tentava achar uma caixinha com CD. Não é um, né? Vários estão sem, né? São CDs turistas, né? Estão conhecendo o mundo. Pois é. Talvez parafusar, né, alguma coisa assim, aqueles parafusos autotravantes, solda a cabeça, né? Que é complicado. Mas, brincadeiras à parte, não dá. Então, não dá para você seguir uma linha de uma palestra para outra. Eu tento seguir mais ou menos, porque eu acho que quando as pessoas vêm seguidamente nas palestras, é legal você ter uma linha. Então, não oficialmente, eu acabei fazendo um ciclo de palestras, né, do jeito que eu queria, né? Não oficialmente, eu não publiquei, porque como é que eu ia anunciar isso, né, sem ficar sensacionalista? Porque se atrai muito curioso, se eu colocar um título, olha, o ciclo de palestras depois do fim do mundo maia, né? As relações kármico-espirituais da nova realidade existencial após o cataclisma maia, né? Cataclismo espiritual, físico. Como é que foi o nome numa coisa dessa? Que é o que eu venho falando, o que, que mudou? Então eu prefiro deixar aberto e vem o pessoal que já está acostumado a vir. E o interesse vai levando no boca a boca e vindo quem está interessado nas semanas seguintes. Semana que vem eu ainda tenho outra palestra. E no domingo a gente tem um curso, né? E o curso, domingo que vem, dia 17, é o que vai falar sobre o novo plano astral. Porque mudou tudo. Está tudo diferente. Então, para quem quer saber como é que está funcionando essa relação com o plano astral, e em parte nós vamos retomar alguns assuntos das últimas palestras, inclusive de hoje, da própria palestra do sábado que vem, que eu acho que ainda vai ser um pouco no tópico, embora eu já esteja começando a colocar um outro assunto que eu estou pesquisando em pauta, vou tentar colocar ele no sábado que vem já. Num curso, a gente tem tempo para apresentar numa ordem didática, para apresentar propostas, reflexão, e vai ser esse curso mostrar, olha, o que mudou, como a gente conheceu o plano astral, como funcionava, como eram as relações de energia, como você mudava de plano, como é que você percebia as coisas, como funciona a energia, e agora como ficou, como é que está funcionando, como é que hoje, como é que a gente está conseguindo lidar com isso. Em alguns anos, eu acredito que já vai estar diferente. Mas, no momento, eu acho que é uma informação interessante, porque tá uma série de coisas de imediato que mudaram e que não vão voltar a funcionar. E que, se você tiver um método de percepção, você consegue sacar algumas coisas enquanto elas estão acontecendo. Então, em vez de você ler daqui uns anos, num livro, o que aconteceu, ah, foi assim, então, ah, era isso que estava acontecendo, eu queria fazer um curso prático, um curso de um domingo, um curso mais rápido, oferecer ferramental para você observar e ser testemunha das mudanças. E ativo, não ser só uma pessoa sofrendo consequências e a posteriori descobrindo o que aconteceu. Para você poder participar da coisa. E independentemente de você lembrar de saída do corpo ou não, é um curso interessante. Eu tinha um módulo dentro do curso de projeção fase 2, que falava só de plano astral. Eu fiz um ciclo de palestras sobre plano astral um tempo atrás, só que dessa vez eu achei que tinha que fazer um curso para organizar essas ideias novas. O pessoal falou, algumas pessoas sugeriram, não, vou fazer sim. Então, domingo que vem, das 10 da manhã, 6 da tarde, a gente tem um curso sobre um novo plano espiritual. Como é que ficou depois dessa mudança, né? O final do calendário maia afetando toda a nossa percepção e a realidade espiritual em si. E dá para explicar uma série de coisas que estão acontecendo, como é que estão sendo os processos de transmigração, qual a relação que isso tem com oposições espirituais, magia. Tem uma série de coisas que mudaram, né? Como é que ficam as hierarquias espirituais, como é que ficam as autoridades, como é que fica a mão de obra espiritual, né? Onde que o meu Aeróbus não vai mais? A história, né? Ainda existe bônus hora? Como é que ficou, gente? Cadê o nosso lar? Pois é. Sabe o que eu... Já é piada no plano astral, tá? Demoraram décadas para filmar o nosso lar. Um ano depois, o filme não vale nada. Não é mais daquele jeito. Nada daquilo funciona. Os caras estão lá, não! Agora eles vão ter que fazer, né? Que nem Rambo, nosso lar 2. Né? O recomeço. Depois, nosso lar 3, a revolução. Mas brincadeiras, a parte mudou bastante. Quem está interessado nesse assunto, no dia 17, domingo que vem, não amanhã, no próximo, gente tem esse curso sobre plano astral. O Moacir, você está fazendo inscrição aí, né? Então, para quem está interessado, ainda tem vaga, pode se inscrever aí com ele. Ele tem as informações de direitinho, de valor, como é que está funcionando. E a gente tem outros cursos na agenda. Depois desse, a gente tem na...
Dia 7, oficina de inspeção.
Dia 7 de abril.
Dia 21, caminho de
próximo. Isso. Então, a oficina de introspecção é um curso que eu comecei a dar ano passado e o pessoal que fez gostou muito, me pediram para fazer de novo. É uma oficina, então é um dia todo dedicado a práticas e o objetivo é observar-se, perceber-se a si mesmo. Eu acho que nesse momento, a melhor ferramenta para qualquer prática espiritual começa na autoobservação. Se você conseguir perceber a si mesmo, você consegue perceber o que está mudando em você. E aí você estabelece relações internas que vêm nas suas, vamos dizer assim, suas próprias unidades de medida para começar a observar o que está mudando fora. E aí você consegue se ancorar nas relações interpessoais. Mas essa oficina de auto-observação, de introspecção, de se reencontrar, porque... mas eu nunca me perdi, por que eu preciso me reencontrar? No momento em que a gente começa a existir, isso é uma construção de um modelo a partir das minhas crenças, nas minhas percepções e entendimentos. Mas eu acredito que, isso não é uma crença de algo externo, mas algo que eu percebo, acredito que no momento em que nós começamos a existir de maneira social, consciencialmente, nós nos perdemos. Porque a minha impressão é que a consciência começa com uma existência solitária, solipsista, única, como sendo um e tudo. No momento que se tem a percepção de algo além de si, todo o foco do ser é fora de si. Você não sente, inclusive quando a gente reencarna, a gente retrata isso no corpo, estou falando isso no nível consciencial, que é o que vem antes de tudo. E a gente reflete isso na maneira como a gente constrói o corpo. A gente percebe só o que vem de fora. O nosso foco é o que vem de fora. A gente usa toda a construção interna a partir do estímulo que vem de fora. Quando algum estímulo vem de dentro, a gente tende a não perceber. A gente percebe o estímulo que vem de fora. A gente se observa reagindo ao que vem de fora, sendo em função do exterior. A impressão que eu tenho é que isso é um reflexo da consciência em si. De repente, aprender a perceber algo que venha de dentro e que não seja a resposta a algo externo, possa ser a construção de uma base, uma referência interna. Se a gente não tem um alicerce, uma âncora, talvez um ponto de órbita livre seja algo interessante. Você orbitar em torno de si mesmo, mas girando por aí. Pelo menos você vai ter uma referência. Tudo em relação a você, não uma coisa não referencial em relação a outra coisa não referencial. Pelo menos você vira a referência de si. Você consegue perceber a própria mudança. Interage com algo. Eu mudei. E eu acho que essa oficina, o objetivo é exercitar o perceber-se. Por isso, se redescobrir. A gente fala, por que esse redescobrir? Porque você se descobriu como consciência. E depois você descobriu o outro. E eu acho que ao descobrir o outro, você cada vez menos presta atenção em si. E você acaba se sentindo como apenas reação. E nós não somos apenas reação. E depois a gente tem o karma reencarnação no final de abril, dia 21 de abril. Que, aliás, feriado no domingo. Eu marquei um curso. Não tem porquê, né? A gente vai... vai celebrar o dentista mais comemorado do Brasil, né? Quando a gente... Tô brincando, né, gente? Quando a gente olha né, para o karma, a gente tem um monte de preconceitos. Eu venho ensinando um modelo de karma diferente do padrão que vocês estão acostumados, que é aquela coisa de ser punido por fazer maldade e ganhar pontinhos quando faz bondade, depois põe na balança para ver onde é que você vai parar. Eu venho mostrando um modelo diferente já faz muitos anos, que é um sistema de karma dinâmico, vivo, uma coisa relativa à necessidade de experiência e não a bondades ou maldades. E principalmente eu venho ensinando que o karma não é baseado em relações interpessoais, o karma é interno. E nós projetamos os modelos no nosso meio e aí nós encontramos eco nas nossas necessidades e não em pessoas específicas. Agora isso está mais vigente do que nunca, mas mudaram os modelos de relação um pouquinho. E esse curso está revisado para esse novo modelo de karma, principalmente por causa da transmigração. Mudou a maneira de ser atraído para outros planetas, mudou a maneira da manifestação de atração de reencarnação, mesmo no planeta Terra. E esse modelo novo eu não quero apresentar, porque já deu para sacar como é que está a mecânica. Mudou a mecânica. E para quem já fez, vai ser um curso bem diferente, vai ser um curso novo, né? É uma outra versão. Para quem não fez, já vai pegar a ideia de como está funcionando. Então, se tiver interesse, quiser trazer alguém, é um momento bom apresentar esse assunto também. Então, é isso aí. No domingo que vem a gente tem curso Plano Astral. Depois, passam-se algumas semanas, no dia 7 de abril, a gente tem a oficina de introspecção. E no dia 21, a gente tem o Karma e Reencarnação. Semana que vem a palestra é comigo. E antes de ir embora, eu queria saber se vocês estão a fim de fazer um relaxamento coletivo. Pode ser? Depois, quem quiser fazer inscrição, reserva, matrícula, já tem as opções abertas com o Moacir ali na mesa. Bom? Se a música não funcionar, a gente faz um silêncio. Vamos ver se vai tocar alguma coisa aqui. Prometo que eu não canto.
É uma nova realidade.
Nossa. Valeu. Pedi para vocês, quem não desligou, desliga o celular. Descruzem braços e pernas. Acha uma posição confortável aí e fecha os olhos. Primeira parte, qualquer prática espiritual, é importante, que estabelece o tom do que você vai fazer. Minha sugestão é você se silenciar, aprender a ficar quieto no primeiro momento, antes de fazer qualquer visualização, de usar qualquer técnica. Eu sugiro que você se acalme, esvazie a mente. Observe sua respiração, sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta o corpo relaxado. A mente lúcida. Tente sentir sua mente em silêncio. Se aparecer alguma imagem te distraindo, tente pôr um clarão de luz branca que preencha sua tela mental. Se se distrair com o pensamento, tente sentir o pensamento sendo envolto numa bolha, se afastar, para que você se sinta mais relaxado, mais em silêncio. Com a mente focada em perceber-se a si. Nesse momento, em foco. tente sentir. Ao mesmo tempo que você visualiza. Então tente sentir força vital fluindo a partir do seu peito para o corpo. Enquanto visualiza a luz branca brotando de um ponto no meio do seu peito, se esparramando em todas as direções pelo seu corpo, por dentro e por fora. Enquanto visualiza, tente sentir energia vital, tranquilidade, mas não uma tranquilidade passiva, uma tranquilidade viva. É um tranquilo pronto para qualquer coisa. Sem tensão, sem ansiedade, apenas a ciência de estar pronto. Energia vital tem essa característica. Pronto para tudo. Sinta essa luz como força vital. Pode sentir como um fluir de líquido, como calor, como frio, como você quiser. Mas tente sentir que é algo vivo, acompanhando essa imagem, essa visualização da luz. Quando o seu corpo está inteiro brilhante, tente sentir essa força vital, seja te aquecendo, seja esfriando, seja fluindo, se movimentando, vibrando, como você escolheu. Cabeça aos pés, energia vital, e na aparência, luz espiritual, luz branca. Tente sentir. Sentir-se vivo. Lúcido. E conforme essa luz se espalha para além de você, que a luz naturalmente se espalha em qualquer ambiente. E conforme a sua luz fica mais forte, ela toca tudo e todos, ilumina tudo ao redor, com tranquilidade, com coerência. Mas também com vida. Você sente fluir. Como se uma parte do universo inteiro tivesse voltada no seu foco de luz. E começa a fluir vida, vida em seu princípio cósmico. Vida como fundamento. Começa a fluir por você. Se a vida estivesse escorrendo para dentro de você, por um ponto, por onde flui toda a vida, e ela te preenche, renova a sua força vital. E é tanta vida que vai além, permeando essa luz, essa tranquilidade. Essa luz-vida se propaga para além de você e banha tudo à sua volta. Quando você expande sua luz, ela envolve e abraça quem está em volta. Faça isso com carinho, com respeito. Sinta essa luz se expandindo e tocando tudo e todos. Essa força vital fluindo por você, te expandindo. Fique atento, centrado, corpo relaxado, mente lúcida, mas muito aberta para perceber tudo que essa luz, essa energia vital está tocando a cada instante. Sentindo-se vivo, compartilhando essa luz, essa força vital. Focalize sua atenção em sentir-se como a própria luz em expansão. Sinto fluir da energia vital. Compartilhe com tudo e com todos à sua volta. Sinta o fluir da luz pelo ambiente. E sinta que o ambiente tem uma espécie de vento de vida que começa a rodopiar. A partir das bordas da sala. Essa energia vital brilhando com luz branca rodopia como um redemoinho que vai se afunilando para o meio da sala. Ganhando força. Vai atraindo para o meio. aqueles que estão aí acompanhando, sem saber o que está acontecendo, que estão se perguntando para onde ir, no meio da sala, no meio do redemoinho de luz, se tornou uma passagem, um caminho. Sendo banhado por esse vento de vida e luz. Ao mesmo tempo que esse ponto no seu peito continua jorrando energia vital por você, a união das forças gerando essa maré de luz, de energia vital, também te renova. O redemoinho vai se concentrando mais no meio da sala. Vai se afastando das bordas, indo cada vez mais forte para o centro. E conforme a borda desse redemoinho passa por você e vai indo para o centro, você sente como se um peso estivesse saindo da sua aura. E você brilha tranquilamente para o ambiente ao seu redor. A mente calma e lúcida. O corpo relaxado. A aura brilhante. Esse ponto de luz no seu peito para de jorrar para fora e te faz brilhar por dentro. No meio da sala, o redemoinho vai se fechando, se recolhendo para o plano espiritual, carregando consigo aqueles que precisavam ser levados. Você se sente em paz, sendo luz. Sinta a vida fluindo por dentro de você. Sinta a vida na respiração. Sinta a energia vital por dentro do seu peito. Respire fundo. Solta um suspiro gostoso. Pergunta de bocejar, boceja. Relaxa, espreguiça, se alonga. E vai voltando a atenção para o ambiente. Acender a luz aos olhos. E aí, pessoal, tudo bem? Sobreviveu todo mundo? Alguém desencarnou, levanta a mão, por favor. Desculpa acompanhar? Dá para perceber que a gente já vem aqui nas palestras, geralmente eu faço exercícios sem ficar focando a atenção nos chakras, pontos específicos. Eu tento fazer uma coisa mais de visualização aberta. E agora, esse ano, eu estou fazendo mais de tentar focar no sentir. Dá para perceber que se você só visualizar, fizer só imagem, parece que você não fez exercício? Se você só usar a imagem, a sensação é que você acaba... Você sente que você fez, mas parece que não funcionou. Então, esse sentir junto tem que virar um hábito. Imaginar só a imagem, criar só referência visual, não está resolvendo. Evocar memória de sensações e juntar essa memória com a visualização. Tá? Então, eu estou tentando fazer essa sensação focada no nosso trabalho, por enquanto, numa coisa mais de reação tátil, que é sentir vento, sentir fluxo, sentir temperatura, né? Porque dá para fazer exercício com memória olfativa, dá, mas as nossas reações, a audição, a gente está usando a música, que já é suficiente porque a gente faz, é difícil a gente usar para outra coisa, mas daria para usar referências olfativas, mas a gente tem um lado animal muito forte ligado ao olfato e paladar. Então a gente evoca emoções mais básicas quando a gente evoca olfato e paladar. A gente tende a ser mais reativo. Por isso estou usando reação táctil, que é uma coisa que a gente tem experiências, embora animais, mas mais corriqueiras e medianas. É menos pontual. A gente usa o tato o tempo todo, né? Então a gente tem menos reação urgente com o tato do que a gente tem com o olfato e com o paladar. Por isso que a gente está tentando fazer associação de não só usar o visual, mas usar o tátil também. Tudo bem? Bom, é isso. Semana que vem, palestra comigo de novo. Não posso ficar batendo papo hoje, preciso ir rápido. Então, vamos ver como é que está semana que vem. Mas estão convidados, quem ainda não fez inscrição, nem reserva, nem matrícula, quiser fazer um dos cursos, fala com o Assis ali na entrada. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Bom domingo amanhã.